Acerte a frequência. 95 FM. Castilho Vivo.
Programa Ponto de Vista, transmitido do Estúdio 2, a Cidade de Dourados, para todo o Cone Sul do Estado e também para o Brasil e mundo através da internet. Nós estamos tratando hoje sobre o tema da água, este bem indispensável para a sobrevivência humana e de toda a espécie. Estamos aqui no estúdio com três convidados, o Franklin Silva Maia, Mara Nilva Lopes e o Fernando da Silva Souza. Nós falamos um pouquinho, falamos no começo, sobretudo Mara, você relacionou que a questão do custo da água é caro aqui na região, né? Mas a gente sabe que existe também um comércio, né? É um recurso que é de todos, mas que é bastante comercializado. Eu lembro que aquele mesmo bispo que fez greve, lá para a questão do São Francisco, quando o ACM era governador da Bahia, quando ele se deu conta, ele era presidente do regional, que é composto pelas 22 dioceses da Bahia, quando ele se deu conta, o Banco Mundial estava praticamente abocanhando a água do Estado, né? Tudo ia passar pelo Banco Mundial. Se a igreja não põe a boca no trombone, aí ele ficou com medo de perder a eleição, era a época de eleição, né? E estes processos que nós estamos vendo da comercialização da água, né? Quase que uma privatização. Como é que na própria universidade se discute isso aqui? Porque a universidade tem uma influência muito grande, para depois chegar no campo político. Como é que se discute isso aqui? Que é a questão do lucro, né?
É, a questão da lei da outorga, que também está no processo aí, que o Estado, né, no Estado de São Paulo já está bem adiantada essa lei da outorga. O pagamento pela retirada da água e que o como fala?
Lorivaldo
falou tão bem, né, de que a gente precisa retirar e devolver, porque sempre que eu retiro para produzir alguma coisa, eu vou devolver a água, né? Então, como eu disse, a água é um ciclo, né? No começo, então toda a água que eu retiro do meio ambiente, eu vou devolver, né? A preocupação hoje em dia tem que ser a preocupação também de como é que eu vou devolver essa água. E para isso a gente precisa de estudos, até o Estado precisaria fazer também um pouco isso, né? Porque a gente tem muito as empresas de fomento e tal. Então a Fundect, que é a fundação daqui do Estado, ela tem deixado isso a desejar, né? O dinheiro que está chegando na Fundect é tão pouco que não dá muito para você pesquisar nessa área. Então, para você saber qual é a qualidade de água que tem que voltar para o meio ambiente, é uma coisa que é preocupante hoje, né? Para a gente, de um modo geral. E essa discussão precisa ser retomada com muita rapidez. Então, quando ele diz que as nascentes precisam ser preservadas, as nascentes não precisam só ser preservadas, as nascentes precisam ser recuperadas. E como o Fernando disse, não tem mata ciliar em lugar nenhum. As nascentes estão totalmente desprotegidas, né? E aí, até o que a gente acha que é benéfico, que nem, por exemplo, a questão da soja, tem um aluno que veio do doutorado lá em Araraquara, onde eu fiz o doutorado, e trabalhou com a água do estado, aqui da região, né, do Rio Dourados, inclusive, ele trabalha com o hormônio da soja em água, né? E aí é super preocupante isso também, porque o hormônio, de modo geral, ele é de um disruptor endócrino, então ele causa prejuízo na fecundação, né, na sexualidade. E aí, quando a gente fala isso, a gente pensa que é o homem que vai ser atingido.
O hormônio da soja?
É o hormônio da soja, faz tudo isso.
Ninguém vai querer comer mais soja.
Não, então, mas aí a gente pensa que para o homem vai causar grande prejuízo. Então, para o homem, às vezes, a gente tem muita vantagem a respeito disso, porque a gente tem uma massa grande, né? Mas quando a gente fala disso, a gente fala de população extremamente pequena, né? De micro-organismo, de peixes pequenos, né? O que a gente está vendo é que essas populações podem ser até dizimadas por conta da soja. Então eu planto soja até perto da rio. Então hoje aqui no Mato Grosso do Sul existe uma lei que não pode plantar perto do rio, né? Tem uma faixa que não pode plantar soja. E não pode plantar soja porque o hormônio da soja vai para a água e dizima a população inteira. A população inteira troca de sexo e aí não tem mais população.
A população de peixes, né?
A população de peixes. Não de peixes só, né? De micro-organismos, né? De população de animais pequenos, né? Uhum. E aí isso tem acontecido. Então, esse aluno que veio de Araraquara e fez análise aqui, ele achou níveis elevadíssimos em água superficial, inclusive não no Rio Dourados, propriamente dito, que é um rio caudaloso, mas nos afluentes do rio ele também analisou. E aí, nesses afluentes, não existe essa legislação. Porque são cursos d'água pequenininho, então os caras plantam até lá dentro. Só que essa água toda vai para o Rio Dourados. E aí acaba causando esse grande prejuízo. E aí, na população humana, isso é menos, mas hoje já tem muita gente falando sobre isso, né? Sobre a soja, de modo geral. E aí você fala que ninguém vai comer soja, mas para as crianças, os médicos já estão proibindo.
Assim?
É. Então, é uma coisa preocupante. A gente acha que porque é natural é bom, né? E não é tão bom assim. Então, não é só... Então, as substâncias orgânicas, de modo geral, é complicado. Por que que é complicado a substância orgânica? Porque a substância orgânica, o ser humano e a vida, de modo geral, não tem capacidade para excretar. Então, se eu consumo alguma coisa físico-química, eu excreto na maioria das vezes, não sendo metal pesado. Mas as outras coisas eu não consigo excretar. Então, se eu não consigo excretar, eu acumulo. Eu acumulo em alguns lugares e aí eu posso causar, dependendo da região onde eu estou acumulando, eu posso causar algum prejuízo para aquelas células daquele lugar. E aí tem tanta incidência de câncer, né? Incidência de outras doenças, por conta dessa acumulação, dessa bioacumulação que a gente fala. Porque eu não tenho capacidade para excretar. Então, seja qual for a substância, por mais que ela seja legal, ela pode causar algum prejuízo. Então, para a água potável, que é uma coisa que a gente precisa consumir muito, a gente precisa tirar todas as substâncias orgânicas, que é o que a gente não tem feito, né?
Frank, em relação a isto, a gente sabe que até a questão das próprias usinas de cana, né, elas avançaram assim, na questão da pesquisa, né? Estão menos agressivas ao solo, apesar que ainda que continua, né? Porque é uma produção, a massa é bastante, né? É uma massa grossa, poderíamos dizer assim, então ela absorve bastante do solo. Mas já há uma melhoria, né? E essas pesquisas que você disse que até que demora bastante, né? De um dia para outro, não dá para pesquisar hoje, amanhã já dá o resultado, né? Mas existe já uma gama de pesquisa nisso para tentar trabalhar isso aqui? Nós estamos falando da soja, mas da própria cana e outros produtos, sobretudo que são aqui da nossa região, para amenizar, se não resolver completamente esta questão?
Então, a gente pode falar o seguinte para você, que as linhas de pesquisa, né, que são dependentes de órgãos como o Fundect, FINEP, CAPES, CNPq, né, que são os órgãos responsáveis pelo fomento da pesquisa, e lógico, a universidade através de mestrado, né, como mestrado em recursos naturais que tem na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, aqui em Dourados, né, que estão tentando alavancar justamente essa questão de pesquisa nessa área, tanto com as usinas, né, que a gente tem pesquisas lá no CEPBio, temos a pesquisadora, professora doutora, né, Margarete Batistotti, que já há algum tempo, já há mais de 5 anos, já vem desenvolvendo pesquisa aqui junto com as usinas, né, que a gente pode falar e agradecer a esse segmento, que tem algumas usinas que tem se preocupado, né, justamente com esse desenvolvimento. Lógico que tem sempre um viés mercantil, né, logicamente, mas que também há uma preocupação ambiental em relação a isso, né, há um desenvolvimento de técnicas, né, melhorias na produção, principalmente, né, mas também tem essa preocupação da universidade justamente desses, vamos dizer assim, o resultado não agradável do processo, né, aos rejeitos que são gerados, né? E além disso também temos linhas de pesquisa na área de agrotóxicos, né? O impacto disso no meio ambiente, né? E isso está bastante avançado, só que isso tudo dependeu, né, de uma estrutura fornecida pelos órgãos como o FINEP e também como o Fundect aqui no estado, né? Eles investem pouco, se comparado a outros países, né, logicamente, e até mesmo a outros estados, né, mas também a nossa massa crítica, né, a quantidade de doutores e professores dispostos a isso, né, também não é lá muito grande. Então, infelizmente, a gente depende justamente do ser humano, né, da capacidade desses pesquisadores, né, de criar situações que possam gerar essas pesquisas. E eu posso dizer para você que, felizmente, né, estamos não atendendo a nossas, o que a gente gostaria, né, mas estamos conseguindo criar, porque de qualquer maneira somos pioneiros nessa área, né, aqui no estado. Então, cada estado, cada universidade tem que criar a sua situação, né? A questão ambiental não tem como ninguém ver. Infelizmente, isso chegou no Brasil, eu acredito, um pouco tarde, né? Mas a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul tem essa grande preocupação, não somente em questões de pesquisa, né? Também com a questão de extensão, que é justamente uma forma da gente estar na rádio aqui discutindo, uma forma de extensão, né, trazendo conhecimento para a sociedade, porque a universidade, ela tem que gerar o conhecimento e a sociedade tem que participar desse conhecimento.
Sim, porque senão é inócuo, né? Senão chega, né, na população, né?
E para você ter uma ideia, dois pequenos projetos, assim, pequenos para algumas instituições, mas grandes para nós, como o FINEP, né, já investiu milhões, né, de reais para a gente ter essa estrutura que ainda não alcançamos o que outros centros são capazes, como São Paulo, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E demonstrar com isso que não é barato, não é fácil, precisa, além da vontade do pesquisador, da pessoa por trás desse conhecimento, dessa geração de conhecimento, também a instituição e o financiamento. E muitas vezes a população não entende, porque certos números dos cursos superiores, né, da pesquisa é tão alto, né, porque nada é barato e, infelizmente, nosso estado, ele é carente da indústria de pesquisa, de equipamentos, isso aí, então é tudo importado, muitos equipamentos que a gente opera lá, se não a grande maioria, né, em termos de valor, são produzidos em outros países. Então, realmente, tudo fazer pesquisa no Brasil é caro, né? E, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Mas, através da extensão, tentamos, né, dar uma resposta para a sociedade. Não só formar profissionais conscientes, que é uma das principais obrigações, né? Não somente fazer pesquisa, mas também fazer a extensão, fazer com que atendemos a comunidade indígena, atendemos ao nível médio, ao ensino, né, à população em geral, nas ações sociais. Então, é também uma obrigação da universidade, né, e é nosso compromisso, né, através de projetos, né. E eu gostaria só de citar o projeto do programa Lavoisier, que tenta levar a questão de água e, entre outras questões, de química, né, da divulgação para o conhecimento do ensino médio aqui no estado, aqui no sul do estado.
Ok, eu queria mandar um abraço para o Bruno, a dona Arlete, casal lá de Laguna Carapã, e sua prole, Gabriel e Gisele. E também um abraço, o Nilson. Agora eu preciso saber quem é o Nilson. Só que é o Nilson aqui, né? Isso, olha, Padre Crispim. Como acontece a participação popular? Parabéns. Bom, não sei se é uma pergunta, como é que acontece agora, aonde, né? Deve ser em relação a essa questão das discussões. Você estava falando, eu acho que, né? Uhum. Como é.
Questão do comitê, né? Como é que a população participa desse comitê de águas que o...
Agora nós vamos ter que esperar ele nos dar um feedback para a gente depois transmitir para a população. Nós vamos usar a rádio para avisar e dizer onde é que vai acontecer, né? Nilson, um abraço para você e obrigado pela sua participação. Agora falta 10 minutinhos, até menos, né? 8 minutos para o final do nosso programa. Fernando, em relação à questão das comunidades indígenas, qual é a solução, né? Como é que os indígenas e vocês de outros comitês que estão associados e tudo mais pensam, né, que os poderes públicos poderiam trabalhar em relação a isso?
Bom, padre, não existe uma mágica ou uma proposta solução imediata, né?
Certo.
O que a gente está fazendo e que nós estamos propondo é garantir a nossa participação, a participação da comunidade indígena organizada, né, nas instâncias de participação social, de controle social mesmo, nas esferas municipais, nas esferas estaduais e nas esferas nacionais, né, nos conselhos estaduais, conselhos municipais de saúde, né, os espaços constituídos, né, dentro dessas esferas. Nós estamos dialogando, né, com essas instâncias no sentido de dar visibilidade a essa população, né, aos povos indígenas, assegurando essa participação. O que tem acontecido e ocorrido nos últimos anos é assim, que pessoas externas às nossas comunidades têm pensado, decidido e encaminhado soluções para as nossas aldeias. E aí tem sido um fracasso.
Na maioria das vezes sem ouvi-los.
Com certeza. E a gente quer fazer exatamente o caminho inverso dessa vez, né? Hoje nós temos, né, a nossa população, a nossa sociedade, né, está assim organizada, ela está buscando informação, né? Nós temos no nosso estado, né, vários indígenas, né, com formação de nível superior, mestrado, doutorado, né? Nós temos até aqui em Dourados, né, um indígena terena, né, com pós-doutorado, inclusive é funcionário lá da UEMS, né, o professor Rogério. E a gente também observa nas universidades ultimamente, né, um grande número de indígenas acadêmicos, né? Nós temos mais de 600 acadêmicos indígenas em todo o estado de Mato Grosso do Sul.
Que bom, né?
Então, a gente está exatamente, nós queremos ser, né, e estamos sendo os protagonistas da nossa história, tá? Porque a gente quer ocupar o nosso espaço, dizer de que forma nós queremos as políticas, participar desse processo, né, respeitando, obviamente, né, as especificidades, né, de cada grupo, de cada etnia, a cultura, a tradição, né, é o que está assegurado na Constituição Federal. Então, esse é um processo demorado, né, mas nós estamos confiantes, né? A gente já tem tido, né, algumas conquistas, né? Por exemplo, hoje a gente já, aqui no município de Dourados, nós temos representantes indígenas dentro do Conselho Municipal, nós estamos participando dentro do Conselho Estadual de Saúde, né, levando, né, e discutindo, né, as demandas das populações indígenas. Temos o CEDIN, conforme foi colocado pelo participante, né, o Lorivaldo, né, colocou isso. Temos representantes dentro do Conselho Nacional de Saúde, né, lá que é a maior instância de controle social do SUS, Conselho de Segurança Alimentar, enfim, nós estamos criando e participando de vários espaços, exatamente fomentando, né, essa participação de assegurar direitos básicos, né, de sobrevivência às populações indígenas. Então, assim, a solução, eu acredito, nós estamos construindo, né, e ela vem de médio a longo prazo, né. Infelizmente, não vai ser imediato, né, mas para resolver no imediato, a gente tem que encontrar mecanismos aí, né, de parceria, no sentido de ter minimamente, né, algo seguro, né, na questão da água, né, água potável, pelo menos minimamente, né, para a sobrevivência das nossas populações.
Muito bem, nós estamos finalizando o nosso programa. Queremos agradecer os nossos participantes, né? Nós falávamos aqui ainda há pouco no intervalo o papel dos meios de comunicação para fazer realmente esta discussão, né? Que enquanto a gente faz um fórum e vem 200 pessoas aqui, a gente está atingindo certamente mais de 100 mil pessoas, né? Agora, pela manhã. E dizer também à comunidade indígena que a rádio está aberta para essa discussão, viu? Vocês precisarem, nós pegamos aqui a maior parte onde está os indígenas do Mato Grosso do Sul, nós alcançamos, né? Nós alcançamos. Então, queremos também oferecer esse espaço para essa discussão, para que a população possa realmente ser participante efetiva desses direitos que também toda outra população tem, né? Agradecemos, portanto, à professora Mara, ao Franklin e a você, Fernando. E uma outra vez vamos voltar a discutir esse tema também. E a você que nos acompanhou através da Rádio Coração, queremos desejar um abraço, deixar um abraço para você e dizer que no próximo sábado nós nos encontramos. Até sábado que vem, se Deus nos permitir.